Programa Olho no Olho.
Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. A gente trata sempre de entrevistas diferentes aqui. E no programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, história de vida. Eu estou aqui com Dona Eliana, ela que é a empreendedora da empresa Avelóis Têxtil, bastante conhecida, especialmente aqui no Agreste de Pernambuco. Dona Eliana, Eliana Carlos, não é isso? Boa noite.
Boa noite, Ney. E aí?
Primeiro registrar aqui que demorou muito para ela aceitar esse nosso convite, certo? Faz um tempo que a gente vem pedindo, vem insistindo, certo? Mas era importante que a gente viesse. E queria saber o seguinte, Dona Eliana, há uma característica, né, sua de superação muito importante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a estrutura da Avelóis, mas é importante voltar lá atrás, né? Para mostrar que a senhora tem essa característica do confeccionista, do empreendedor têxtil, né, que de fato veio de baixo. Como foi esse início e como é que a senhora apresenta um pouco dessa trajetória?
Primeiramente, boa noite, Ney, boa noite a todos. Então, Ney, a minha história, né, foi uma história até muito parecida, né, diria semelhante à história de tantos outros aqui na nossa cidade, né, que fazemos parte aqui desse polo têxtil. Então, essa ideia, né, de gostar de moda, de gostar de produtos têxteis, vem ali das raízes, né, de muitos, né, conforme você sabe. A nossa cidade, né, que tem essa renda per capita. Então, desde de criança, eu sempre me identifiquei muito com a moda, com os tecidos. E eu utilizava ali as sobras de tecido da minha mãe, né? É uma história que eu já contei para muitas pessoas. Utilizava enxovais de casinha de boneca, almofadas, roupinhas de bonecas. E aos 9 anos de idade, ali por volta dos 10, eu já comecei a fazer roupa para humanos. Aos 17 anos, eu já tinha minha pequena fábrica, um bom número ali de colaboradores.
Com 17
e
anos?
E foi indo aos 17 anos.
Já isso tinha minha moto. Em que local? Própria. A senhora sempre foi de Santa Cruz, não? Ou nacional?
Sempre fui de Santa Cruz, né? E na época que eu construí a fábrica, foi na rua Duque de Caxias, ali no número 200, aquela rua que morava Agostinho Rufino, né? Ali eu já tinha, num espaço de lado da casa dos meus pais, nós tínhamos como chamava na época, uma garagem, né, onde colocava os carros. E aí meu pai aceitou colocar os carros na rua e nesse espaço a gente construiu minha pequena fábrica ali, já tinha algumas máquinas, mesa de corte, pessoas trabalhando. Interessante é que os representantes comerciais chegavam na pequena fábrica para procurar o comprador para vender os tecidos e pedia que eu chamasse o comprador.
Eles não acreditavam de cara que a senhora fosse a dona da fábrica, não.
Exatamente. E na época eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, ela fazia serviços gerais, tinha 37 anos e muitos confundiam, pensava que essa senhora, por nome de Dona Marina, um beijo, Dona Marina, você tem me ouvindo aí, ela se passava assim, eles pensavam que ela era a diretora da fábrica, né? Era bem, bem interessante.
O que é que você fabricava nesse tempo?
Na época era short de taquetel. Quando eu tinha esses 17 anos, era short de taquetel. Mas antes, ali, aos 9 anos, eu fazia short de malhinhas, que era justamente as sobras de malha da minha mãe, né? Que o pessoal, na época, inclusive, é engraçado, chamava até o nome de milonguinha. As pessoas antigas aí devem lembrar, né? São pedaços de retalhos que a gente juntava e transformava ali em
shortinho
de criança.
Era você, na infância, aí você está falando 9 anos, 10 anos,
isso,
né?
Isso, aos 9 anos.
Algumas pessoas podem achar estranho, mas a cultura do polo de confecções de Santa Cruz do Cabaré tem disso, né? Confecções familiares e as pessoas realmente começavam cedo. A senhora ia para a feira? Quem era que vendia?
Eu ia para a feira, vender as minhas confecções na feira. E vendia na banca, né? Aquela banca antiga que tinha um plástico em cima. E às vezes saía com a mercadoria na mão mesmo, vendendo
pela feira,
oferecendo aos clientes.
No centro de Santa Cruz?
No centro de Santa Cruz,
então,
ali na rua.
Você sabe o que é feira?
Sei muito bem. Sei muito bem o que é feira.
Sabe o que é botar uma lona, sabe o que é tirar uma lona?
Sei, sim. Inclusive a gente, nós, né, muitas vezes enfrentava chuva ali e ventos, às vezes dormia, eu era uma criança apenas, dormia embaixo do banco da feira, até eu chegava pela madrugada, né, com minha mãe, por volta das 2h30, 3 horas da manhã, e eu, como toda criança, na época ainda chegava com sono e ia dormir um pouquinho. E muitas vezes me acordava com a chuva, a água molhando mesmo aquela coberta de tecidos de retalhos que nós forrávamos no piso mesmo, no calçamento mesmo, abaixo do banco da feira.
Você costurava?
Também costurava, quebrava muita agulha na
Sabe
máquina.
costurar em quais máquinas, por exemplo? Overlock, goleira, reta?
Nem eu costuro em todas, eu não tenho prática para costurar muito rápido, porque o tempo vai passando, a gente vai perdendo um pouco a habilidade, mas eu costuro bem em todas as máquinas, eu mando bem.
E nesse período, né, aos 17, 18 anos do início da fábrica, a senhora também costurava ou não?
Também costurava quando faltava algum colaborador, eu assumia a produção, eu assumia, sim, a máquina, né? Às vezes nós precisávamos correr, tinha uma entrega para fazer alguma coisa e eu costurava bem todas, operava muito bem todas as máquinas.
Naquele tempo, já dava para evoluir um pouco da moda, porque a gente vem de uma era, né, em que Santa Cruz houve uma época, né, em que as pessoas entendiam que a qualidade da confecção daqui não era boa. Mas na sua experiência, em que momento a senhora começou a pensar mais em qualidade?
Ney, veja bem, essa questão da moda, ela acho que nasceu comigo, né? Conforme já contei também a algumas pessoas, eu me inspirei muito em uma novela que passava na época, né? O Jacques Leclerc e o Victor Valentim. Então eu respirava moda, eu sempre aquele gostar da moda estava ali no DNA. E à medida que as coisas foram evoluindo, que foram crescendo, eu fui procurando evoluir junto, melhorar, me formar. Procurar fazer peças diferentes, com designs diferentes, procurar máquinas diferentes também, equipamentos que pudéssemos usar nas máquinas e dar um acabamento diferente, dar uma qualidade, um corte. Eu sempre gostei de fazer esse diferencial. Então, sempre que eu tinha notícia que surgiu uma máquina nova no mercado, que surgiu um aparelho novo para adaptar naquela máquina, eu estava indo lá, procurando conhecer, procurando adquirir aquele equipamento e sempre procurando melhorar a minha confecção. Depois, né, do short de taquetel veio o jeans e eu mandei muito bem no jeans. Eu fazia coisas lindíssimas no segmento jeans, calças, jaquetas, bermudinhas. Eu ia para as rodadas de negócio e eu sempre ficava em primeiro lugar em vendas. Eu sempre fiquei em primeiro lugar em vendas, porque eu sempre gostei do diferente, né? Eu acho que quando a gente quer resultados diferentes, você não pode fazer tudo igual. Você tem que fazer coisas diferentes para alcançar resultados diferentes.
Certamente deve ter passado por aquela questão das pessoas copiarem, né, as suas confecções, as suas.
Sim.
Até hoje, né? Mas daqui a pouco a gente chega no presente. Mas acontecia, né?
Aconteciam não somente os meus modelos, as minhas ideias, os brindes que eu levava para a rodada de negócio, na outra rodada de negócio, outras pessoas levavam aqueles modelo de brinde que eu levei no evento anterior, sempre copiaram, mas isso é bacana também, tem um lado bom, se copia porque gostaram, é porque está dando certo. De alguma forma, Deus está me abençoando, me dando as ideias, e eu estou abençoando alguém que está copiando essa ideia. Então,
É tudo bênção.
é tudo bênção, está tudo certo.
Olha, a gente lembra que esse programa, ele pode ser acompanhado a partir de agora pelas emissoras de rádio. Estamos sendo transmitidos pela Vale FM, pelo Santa Cruz Online, em todas as suas plataformas. Inclusive, aproveita e seja inscrito também no nosso canal do YouTube. São 60 mil inscritos. É o maior canal de notícias dessa região. Também pelos seguintes portais que transmitem esse programa a partir de agora: Jardins do Agreste, para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba e Portal Belo Jardim. Um abraço a todos os nossos parceiros. Essa entrevista vai ficar disponível também nas principais plataformas de podcast do mundo. Estaremos, você vai pesquisar e vai encontrar essa entrevista no Spotify, Deezer, é Deezer, né, Livaldo? Deezer e Amazon Music. Pode pesquisar pela entrevista de Eliana, de Dona Eliana, que vai encontrar, certo, essa entrevista, esse conteúdo em formato podcast. Dona Eliana, voltando agora à questão, em que momento essa chave virou e você decidiu trabalhar com tecidos?
Ney, as coisas vão acontecendo, né, na vida nas nossas vidas, e chega um momento que você tem que mudar mesmo, tem que procurar o diferencial, né, conforme eu te falei. Aquilo que se faz diferente dos demais, o resultado é bem maior. Não se pode procurar diferença na sua vida se você não se faz tudo igual, né? Então, eu achei que eu precisava fazer algo diferente. Eu achei que eu precisava lançar produtos diferentes no mercado. Não somente trabalhar com a moda, com a confecção em si, mas eu precisava oferecer outros tipos de produtos, outros tipos de base no mercado. E aí me veio o desejo de conhecer mais a fonte ali, como tudo começa, como tudo, o nascente ali, o embrião de tudo. E eu passei a fazer viagens, a procurar, a buscar, a pesquisar e decidi começar. Na época, com 2 mil quilos de fio apenas, né? Conforme você sabe, a nossa produção têxtil, nosso parque industrial é em Santa Catarina. E eu comecei lá, a princípio, fazendo numa parceria, uma tecelagem. E aí as coisas foram aumentando, o desejo por fazer aqueles produtos foram aumentando, a gente foi criando outros tecidos. Hoje nós fazemos aí mais de 60 tipos de tecidos, né? Muitas pessoas, às vezes, até falam muito na malha leila, sim, a malha leila é um produto maravilhoso, versátil. Vamos falar logo mais sobre a malha leila. Mas a Veloz Têxtil tem muitos outros produtos, além da malha leila. Né? A gente tem uma variedade, uma gama muito grande para a linha fitness, para a linha moda, para a linha infantil. A nossa gama de produtos é muito grande. E, além do mais, a gente ainda tem grandes parcerias no ramo de importação. Então, além dos produtos industrializados pela Veloz Têxtil, Indústria e Comércio, a gente firmamos várias parcerias com pessoas de fora, importadores. E hoje a gente importa muito um volume de pano, de diferencial, né? O suéter.
Ou seja, a fronteira acabou, né? Isso é uma operação aí que envolve outros estados, né, e regiões.
E outros países.
Tanto indo quanto voltando. Agora, o que eu me refiro é o início de tudo na parte têxtil, na parte de tecido. Por que, primeiramente, que a senhora deixou de fabricar, né? Por que não fabricou mais a confecção pronta? E como começou a sua história enquanto empreendedora têxtil mesmo, de tecido?
Ai, Ney, essa parte é meio complexa, essa parte até vou pedir para você cortar, né? Porque começou com o ex, né? Eu acho que gostaria muito que você cortasse essa parte. Começou com ele sempre vinha me pedindo para fechar a fábrica e vender tecidos com ele, na loja de tecidos dele, né? E aí eu fiquei no setor de compras nacionais e ele no setor internacional. Ele comprava China, eu comprava Brasil, né? Apenas, eu me envolvia nos projetos da China apenas para contrato de câmbio. Essa parte era comigo, mas as compras mesmo, as escolhas eram dele. Aí, quando veio a separação, eu precisei recomeçar, renascer novamente. E aí eu já tinha aquele know-how, que aprendi com ele, inclusive, e avancei no meu. Ali, com 700 quilos de tecido, até já lhe contei sobre isso, mas eu queria muito que você...
Houve uma época, então vamos a partir daqui. Vamos lá. Pronto? Houve uma época em que a senhora se viu tendo que tomar decisões sozinha, já não confeccionava mais, né? Já não fazia mais a confecção, vendia tecidos... e teve que começar o seu próprio negócio. Com quantos quilos de tecido a senhora começou e o que aconteceu a partir daí?
Então, Ney, eu comecei com 700 quilos de tecido ali na loja do meu irmão, uma loja muito tímida, muito afastada do comércio ali, da grande movimentação. E um amigo me deu uma oportunidade de me fornecer 700 quilos de tecido para recomeçar, me deu um crédito, né? E a partir de ali eu recomecei e fiz aquele trabalho de moda center, levava os mostruários na feira, cortava vários tecidinhos.
A senhora montou uma estratégia para vender no moda center?
Isso, a princípio, inclusive, as pessoas até nem queriam me receber, olhar o meu mostruário e não se interessava, estava ocupado, já tinha outros fornecedores, não dava muita atenção. Pelo menos aquelas pessoas que não me conheciam não me davam atenção ao mostruário. Foi aí que veio a ideia de comprar o saquinho de jujuba e colar em 300 mostruários, colocar numa mala, naquelas malas de pneuzinho, sair puxando pela feira com os mostruários na mão, com o docinho ali colado, e aí eu não precisava ir até o
segurança
cliente.
Do Moda Center não se importava, não?
Não, na época, isso, alguns anos atrás, não tive nenhum problema, entregava tudo.
E as pessoas aí, logicamente, por conta da jujuba, elas paravam para ver, né? Elas aceitavam melhor, menos desperdício.
Elas perceberam que era gratuito aquele saquinho de jujuba, né? Que eu entregava ao vizinho de banco, entregava a outra. Elas perceberam que era uma coisa gratuita. E aí começaram, ei, moça, e elas mesmo me chamando para ir na banca delas. Eu aproveitava o convite para entregar meu mostruário, juntamente com o saquinho de jujuba, e ia vender o meu peixe ali.
Ninguém confundia, não? E achava que a senhora estava vendendo a jujuba em vez de vender o tecido?
não teve nenhuma...
Nunca teve problema desse sentido?
Não teve nenhuma confusão em relação a isso. Eles perceberam logo que aquilo era uma estratégia mesmo e que realmente eu queria vender os meus tecidos, até porque eu já estava passando ali toda semana com os meus tecidos e eu já estava conhecida, que estava passando toda semana, que estava incomodando nas bancas. Mas aí todo o diferencial foi realmente, quem abriu as portas foi o saquinho de jujuba mesmo.
Foi o saquinho de jujuba. Foi a estratégia,
foi
no caso.
A estratégia,
e isso começou a converter, né? Isso começou a fazer conversões de venda. As pessoas iam na loja, que nesse tempo ainda era a loja do seu irmão, não é isso?
Iam
em busca do tecido por conta dessa amostra que a senhora levava lá no Moda Center.
Isso, mas naquela ocasião eu já mostrava o pano, já negociava o preço e já... dizia que tinha realmente
já havia uma negociação ali
eu já fazia
momento.
Ali naquele momento eu já fazia a negociação. Eu tinha esse, até hoje tenho esse fornecedor que me deu crédito e tinha toda a confiança do mundo em mim, ainda hoje tem, graças a Deus. Então tudo que eu vendi ali, 1.000 quilos a um, 300 quilos a outro, 2.000 quilos, cheguei a tirar pedido de 2.000 quilos de malha e ligava ali para o meu fornecedor e falava com ele, olha, eu vendi, me manda. E ele mandava 5, 6, 10, 12 toneladas de pano e o caminhão chegava na porta. Mas eu precisava dizer aos clientes que a gente já tinha o pano. Eu não poderia falar, ah, eu vou fazer o pedido, o fornecedor vai mandar. O pessoal dizia, tem o pano? Eu dizia, tem. E que horas eu posso buscar? Quando terminar a feira, vá. Porque o meu fornecedor era aqui do lado, era em Caruaru.
Entendo.
Esse meu fornecedor...
Dava tempo que ele mandasse, e é como se tivesse um ponto de estoque, realmente.
E aí eu ligava para esse fornecedor, é um cara muito, muito grande, muito forte, eu não poderia estar incomodando ele a toda hora no telefone, eu ligava para o gerente, dizia, meu amigo, estou te mandando mais um pedido, manda 2.000 quilos daquele pano, manda 700 quilos daquele, manda 5.000, já passava o pedido ali pelo telefone mesmo. Ali no Moda Center era o meu escritório, eu já fazia a venda ali, a compra ali mesmo. Quando eu chegava na loja, 2, 3 horas da tarde, o caminhão já estava na porta descarregando o pano.
Até então, a senhora ainda estava na loja do seu irmão, certo?
Isso.
E aí eu vou também pedir que a senhora conte essa história, né? Que as pessoas vão conhecer de fato. Como surgiu a Avelóis Têxtil, o porquê desse nome e em que momento, de fato, saiu da loja do seu irmão e a senhora decidiu tomar conta daquilo que realmente pretendia, né? Daquilo que era seu. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta. O bate-papo de hoje é com a Eliana Carlos, empreendedora da Aveloz Têxtil. Dona Eliana, a pergunta que eu deixei no intervalo foi onde surgiu, como surgiu a Aveloz de fato. Né? Você estava contando aqui a história até o momento em que a senhora ainda estava na loja do seu irmão.
Isso.
Quando foi, em que momento foi que a senhora decidiu sair e ter a sua loja?
Ney, eu comecei, as coisas começaram dando muito certo e a gente foi, né, crescendo. E eu percebia que o espaço do meu irmão estava se tornando um pouco apertado para nós dois, a nossa movimentação. E um certo dia eu parei ali naquele sinal, na esquina, onde hoje é a Veloz Têxtil, ali na esquina da Bio de Deda. Parei naquele sinal, olhei assim para aquela loja, na época era a loja de Geraldo Araújo. Eu vinha com uma amiga, inclusive, sentada ao lado. Eu parei assim, botei a mão na direção. Aí ela olhou para mim, ela me conhecia muito bem, a gente tem uma amizade muito antiga. Ela me olhou e disse, amiga, profetiza, sem nada falar. Eu só olhei para a loja assim, fiquei parada, contemplando assim. Ela disse, profetiza que vem para a tua mão. Aí eu disse, ô amiga, é um sonho muito grande, muito impossível. Ela disse, não existe sonho grande ou pequeno. Você vai conseguir, eu acredito no seu potencial. Veja de onde você saiu e onde você já está hoje. Porque nessa época eu já estava bem, bem controladinha, bem encaminhada nos negócios. Bem melhor do que lá atrás, né? Ela disse, você vai conseguir. Eu acredito em você, no seu potencial. Olha o tanto de cliente que você tem. Olha a movimentação que você fez na loja do seu irmão em menos de um ano. Olha o faturamento que você conseguiu fazer aqui em tão pouco tempo. Você vai conseguir. Aí o sinal abriu, a gente saiu. E com 2 semanas depois, Luciano, um funcionário do Geraldo Araújo, na época de Gileno, né, foi lá na loja do meu irmão e falou que Gileno ia sair para aquela, para uma loja onde hoje funciona uma academia.
No centro da cidade?
Não, lá em cima.
Ah, foi outra loja, sim.
Onde hoje funciona aquela academia. Antes era alguma coisa de Hernando, eu acho,
sim,
era alguma coisa
antiga
assim.
Antiga fábrica de Hernando.
Isso. Ele estava fazendo uma reforma, ia para lá e ia repassar aquela loja. Porém, tinha uma luva. Aí uma luva, eu nem sabia direito o que era luva na época. É, tem uma luva. Eu digo, eu topo. Aí fui lá, conversei com o Gileno, falei com ele, Gileno, estou recomeçando. Estou sabendo que tem uma luva, quero saber o valor e quero saber se você me dá prazo. Aí eles têm sim, tem uma luva de X e eu divido aí em 10 cheques para você pagar aí de 10 vezes. Aí eu topei na hora, logicamente negociei ali, ele baixou um pouco o preço, topei na hora e aí contei ali naquela ocasião, contei um pouco da minha história para ele, o que eu vinha passando, de todo o recomeço e tudo. Aí ele virou assim para mim e disse, olha só, vou fazer um negócio para você. Eu vou tirar só os tecidos. A instalação da loja eu vou deixar aí para te ajudar. Porque eu não tinha um birô, não tinha um computador, não tinha nada. Não tinha uma gaveta para armazenar pano, não tinha nada. Ele disse, a única coisa que eu preciso é que você me pague as gavetas. As gavetas realmente são muito caras, aquelas gaiolas de armazenar tecido. Somente as gaiolas eu preciso, agora birô, cadeira, essas coisas aí pode ficar. Você tem computadores? Tem, eu tenho na época, um notebook, né? Eles, pronto, se vir com seu notebook, eu vou levar meus computadores por conta das minhas coisas, mas armário, o resto, tudo aí, fica aí. Aí, eu disse, ah, agora eu estou pensando aqui, Gileno, o que é que eu vou fazer com uma loja desse tamanho, sem pano para encher isso aqui, que eu estou melhor, graças a Deus eu estou indo bem, mas meu pano ainda é pouco para o espaço, para esse lojão. Na época, eu achava uma loja enorme. Ele disse, não tem problema, eu te vendo pano, eu deixo o pano aí em consignação, você vai trabalhando, apurando, me pagando e está tudo certo. Uma vez por semana eu venho aqui, a gente dá uma olhada, vê o que você vendeu e a gente faz negócio. Tem muito pano aí que eu estou até com dificuldade de vender, eu te faço um preço bom e deixo os panos também, deixo os paletes aí com os panos. Então assim, foi um anjo do céu na minha vida, né? Que Deus o tenha, né?
O Gileno, que morreu de forma de repente, inclusive.
Foi. E, nossa, um querido, ele só fica tudo aí, não se preocupa não, você não vai ficar numa loja vazia não. Eu sei que você já me contou, seu pano é pouco, na época deveria ser, não lembro, mas talvez uns três ou quatro paletes de pano, daria umas 6 toneladas, para uma loja daquele tamanho realmente iria ficar um vazio, né? Mas 6 toneladas já estava ótimo, já estava maravilhoso para quem tinha recomeçado há tão pouco tempo atrás. Porém, ele ainda me ajudou mais. Deixa o pano aí, vai pagando. Vamos ver aqui quanto dá e você vai pagando. E aquele que você não vender, não se preocupa que eu mando buscar. Então, ele deu uma força muito grande e deixou o pano em consignação. Aí, dessa forma, eu vendi, deu muito certo. Fui lá na loja dele comprar mais e abasteci a loja. E, a princípio, aí segui assim com esses dois fornecedores. Fornecedores este de Caruaru e Gileno, sendo um em Santa Cruz e um em Caruaru. Vendendo aqui, para você ver como o comércio nosso é abençoado, né? Às vezes não precisa nem ir tão longe, né? Dois fornecedores aqui, a poucos quilômetros, abasteciam ali a Veloz, que hoje, inclusive, já não cabe mais, né, o pano que a gente tem. Por esse motivo, a gente abriu lá em cima, vizinho ao Bonanza, o centro de distribuição, que inclusive já está apertado também. A gente está fazendo gaiolas, hoje já não cabe mais o pano, porque quando Deus quer, ele abençoa mesmo.
E o nome Veloz Têxtil? Onde veio a ideia do nome?
A Veloz Têxtil veio da necessidade, né, de arrumar um nome rápido, curto, objetivo, fácil também de memorizar. E aí, como eu sou uma pessoa extremamente célere, né, eu me identifiquei muito com esse nome, a Veloz, de velocidade mesmo, porque eu não paro, é uma velocidade assim, às vezes até descontrolada, mas eu controlo. Então, eu achei que esse nome, além de ser um nome forte, um nome fácil de memorizar, eu me identifiquei muito, muito mesmo com esse nome, A Veloz, de velocidade mesmo.
Bom, deixa eu tratar agora, a gente vai falar sobre toda essa evolução, certo? Mas queria entender o seguinte também. Primeiro, em algum momento a senhora pensou em desistir, achou que não daria certo fazer essa tentativa, que seria um passo maior do que a perna, ou alguma coisa aconteceu para que a senhora pensasse em recuar?
Veja, Ney, eu vou lhe responder essa pergunta, mas se você me permite, eu ainda queria lhe pedir licença para lhe falar da logomarca.
Sim, a garrinha,
Veloz,
não é?
A garrinha, tá?
Isso.
Quando eu criei o nome, na verdade, eu não criei esse nome. Esse nome era de uma empresa de um amigo meu, que ele queria vender e chegou muito no momento certo, né? Para justamente eu utilizar, era exatamente isso que eu queria, algo rápido, algo célere, algo veloz. Então, veio muito a calhar. E aí, eu precisava ter alguma coisa, alguma garra que fizesse referência a tudo isso que eu penso, né, que eu até me identifico. E aí eu pensei na onça, né? Eu pensei na onça por ser um animal empoderado, um animal forte, um animal cheio de garra mesmo. Eu pensei que a minha logomarca deveria ser uma onça, que também me identifico muito. Aí, no começo, começou com a onça, e aí o tempo foi passando. Até algumas pessoas brincavam, chamava do gatinho, né? O designer que desenhou fez uma onça com cara de gatinho.
De gato.
De gato. E alguns chamavam de gatinho. Aí os anos foram passando, a onça foi mudando de cara e se transformando. Hoje é uma onça brava, veloz ali. E a gente usa a garra dela, né? Como logotipo da nossa marca. Então, essa garra veio da onça.
Alguém te subestimou? Você percebeu que alguém achava que a senhora não iria conseguir? Ou pelo fato de ser mulher, ou enfim, por qualquer outro motivo?
Não, Ney. Não, nunca. Nunca. Até porque eu sempre me considerei uma menina muito desbravadora mesmo. Uma
Quem
menina
via
muito
já sabia que
uma
iria
já
chegar.
Sabia, já conhecia. Eu ali com 15 anos, eu já andava em cima de uma moto com um monte de mercadoria no tanque da moto, levando para a casa das costureiras. Eu sempre fui uma menina muito guerreira, muito forte. Então, eu nunca fui subestimada mesmo por ninguém. E eu também acredito e sei da força que tenho.
Deixa eu ouvir um pouquinho, né, dessas suas características através de outra pessoa. Dona Edilma Carlos, né, a irmã de Dona Eliana.
E então, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que depois de sua mãe, ninguém ama mais você do que sua irmã mais velha. E essa máxima é verdadeira, porque é preciso muito amor para poder vir aqui, enfrentar câmeras, microfones, holofotes, coisas assim que você tem aversão para poder falar para a irmã. Mas, minha irmã, eu quero te dizer nesse dia que você não é apenas um exemplo a ser seguido, porque exemplo muitos têm por aí. Você é inspiração, principalmente para aquelas pessoas que pensam que para subir na vida, para vencer, é preciso um empurrãozinho, é preciso uma ajuda, é preciso ter nascido em berço de ouro. E não é bem assim. Você é prova viva disso. Que aquela menininha que começou costurando roupinhas de boneca, hoje tem um nome forte, tem um nome consagrado, tem um nome consolidado no ramo têxtil de todo o país e também fora dele. Então, minha irmã, você é isso, você é coragem, você é determinação, você é honestidade, você é ética, você é ousadia, você é veloz. E eu quero te dizer que a nossa queridinha Maila Leila, a legítima, foi Deus que te deu. E o que Deus dá é teu, ninguém tira. Viu? Portanto, continue lutando e continue crendo, acreditando, entregando teus projetos na mão do Senhor. Provérbios 16:3 vai dizer assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, que Deus continue te abençoando poderosamente. E eu te amo.
Bonito, né?
Que lindo.
Importante ter o reconhecimento das pessoas, né, ao redor, né, lá em casa. Esse que ponto lindo que ela colocou também serve de inspiração. Acredito que a senhora acaba percebendo que essa inspiração de fato acontece, né? Acaba inspirando a vida de outras pessoas. Tem uma responsabilidade por trás disso, né? As pessoas vão olhar para você e vão tentar fazer algo parecido.
Isso é muito massa. Não sei se posso lhe responder a pergunta anterior agora, se vocês encaixam na...
Sim, se em algum momento a senhora pensou em desistir, se aconteceu alguma coisa assim. Isso. Principalmente por conta de cliente que às vezes não paga. Eu não sei se tem isso em Santa Cruz ou na sua região. Vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo rápido, a senhora responde essa pergunta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Inclusive falando sobre isso também, né? Dá para confiar nas pessoas, né? Porque essa praça do Polo de Confecções tem muito disso, né?
Opa.
E a loja de tecido acaba sendo responsável também pelo crescimento do confeccionista. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e esse é o programa Olho no Olho, entrevistando hoje Eliana Carlos, empreendedora da Veloz Têxtil, né? Eu perguntei primeiro se já houve em algum momento, né, algum sentimento de desistência, né, se algo já lhe fez pensar dessa forma. E segundo, como é que fica a questão da confiança no confeccionista nessa região, né? Confeccionista que, imagino eu, que vende no cheque, compra no cheque, né? Como é que ele lida com isso?
Ney, desistir dos meus negócios, jamais. Nunca desisti. Eu sempre, conforme eu te falei, eu sempre acreditei em mim, eu sempre acreditei no meu potencial. Então, nunca pensei em desistir. Em algum momento da vida, lamentavelmente, eu pensei em desistir da vida, que não tinha nada a ver com o negócio. Era uma outra questão. Mas os negócios, nunca pensei em desistir. E sempre me senti muito motivada a isso, com as pessoas que me rodeiam, com os contatos, com os bons contatos que eu tenho, um bom relacionamento que eu mantenho aí com várias pessoas. E o apoio da família também, da minha equipe, que é a melhor do mundo. O meu time é o meu time de sucesso, são os melhores. Eu só contrato os bons, os melhores. Então, com toda essa equipe que eu tenho, hoje nós temos pessoas aqui em Pernambuco, temos pessoas em Santa Catarina, temos pessoas em Miami fazendo home office para a gente, fazendo pesquisa de mercado, fazendo pesquisa de moda, temos pessoas na Flórida que trabalham fazendo esse trabalho ali de home office. Então, a nossa equipe é muito robusta, é muito boa, é muito top, é a melhor do mundo.
E o crédito aos confeccionistas, como é que a senhora lida com isso?
Ney, a Veloz Têxtil passou um período utilizando essa política do à vista, né? Nós levamos alguns como posso lhe dizer, alguns desacertos com a questão de abrir crédito, e por isso nos desanimou nessa questão de vender de fato no crédito.
Você tinha um preço bom, poderia, né, garantir lucratividade ao confeccionista, ele compra na vista.
Isso, então, por essa razão da gente ter perdido tanto, a gente desanimou, passamos aí um período, um longo período nessa política de à vista, porém, ultimamente a gente está olhando essa questão do crédito com um olhar mais, como posso dizer, um olhar mais cuidadoso, porque tem muita gente boa no mercado. Então, não se faz necessário generalizar. Voltamos a funcionar com o nosso setor de crédito, havíamos desativado, já voltamos a funcionar, temos hoje uma pessoa responsável para cuidar do crédito e estamos abrindo crédito novamente, tranquilamente, feliz, as pessoas vêm comprando, vêm cumprindo direitinho e não se faz necessário mesmo generalizar, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente correta, tem muita gente que compra com cheques de clientes e tudo certo, compra com boleto bancário também, a gente gera o boleto sem problema nenhum, a gente só não nos adaptamos à questão promissória, isso não, promissória não, mas o boleto bancário para gerar ali na hora, o cheque do próprio cliente, o cheque do cliente do cliente, sem problema nenhum. A Velocity está disposta aí a dar oportunidade às pessoas a vender no prazo, sim.
Vamos agora falar sobre Malha Leira. Malha Leira, talvez seja, eu considero uma ideia muito original, tão original quanto a estratégia da Jujuba lá atrás, mas que deu um resultado muito grande. E audacioso, né? Porque vocês criaram uma, não só uma marca, mas um produto próprio, né? Um produto exclusivo, diferente. De onde veio essa concepção? A senhora dormiu, sonhou e acordou com Malha Leira na cabeça?
Não, Ney. A ideia da Malha Leira, ela surgiu da gente notar a necessidade de ter um produto tão bom quanto a viscolaicra, que é o fio torcido, porém, um produto que tivesse um custo-benefício mais acessível, né? O fio torcido, por ser um fio de viscose, é um pouco mais caro. A malha leila, por se tratar de um fio de poliéster, é um produto mais acessível ao mercado, tem um custo-benefício bem melhor. E também veio a ideia da gente produzir esse pano para que ele atendesse a vários segmentos. Então, a malha leila, além de ser um pano fantástico, que tem um rendimento maravilhoso, a gente utiliza um fio nobre para dar esse toque, essa maciez, esse rendimento. A gente investe muito também na questão de estampas. Então, estampas exclusivas toda semana. Além do mais, a gente trabalha as coleções na conformidade do segmento de cada cliente para atender justamente a necessidade do cliente. Então, se o cliente faz camisa, a gente usa estampas de coqueiro, a gente usa estampa de uns rapós de listras, a gente usa, alguns clientes gostam de umas caveiras, então a gente atende essa necessidade na camisaria. Então, vamos para a linha infantil, a gente já usa bichinhos, frutas, personagens, na mesma base de malha leila, sendo a coleção Kids. Então, vamos para a moda, vamos para a atualidade, a moda do momento, o que é que o mercado pede no momento. Por isso, essa necessidade da gente ter pessoas fora do país, trabalhando em home office, fazendo essas pesquisas para a gente. Além do mais, a gente paga plataformas de pesquisa. A gente paga a plataforma tanto para a gente ter implantada dentro da nossa empresa, das nossas empresas, em todas a gente usa a plataforma paga, que é Start, como também a gente paga o mesmo programa para os nossos colaboradores, para essa equipe que faz esse trabalho. Então, todos têm acesso...
Então, é uma operação robusta, né? Não é tão simples quanto se pensa, vendo a grosso modo, não.
Não é uma coisa tão simples, né, como se pensa. Por esse motivo, muitos copiam, mas não conseguem. Eles não conseguem, porque eles não têm a assessoria que a gente tem.
Não tem a fórmula da
Coca-Cola.
Eles não têm
a fórmula do pano, eles não têm o DNA do pano, a receita. do pano.
E a senhora também não entrega,
né?
Ninguém.
Não, jamais. Né? Eles não têm o certificado de Malha Leila, a legítima, a original.
Já copiaram com o nome Malha Leila também?
Já copiaram com o nome Malha Leila também. Já pedimos para o nosso jurídico ir lá fazer uma visita, levar uma cartinha de advertência, porque é uma marca registrada. Né? Você cria uma marca, você patenteia, registra, né? Trabalha o nome... Né? Dá legitimidade ao produto, ao pano. E aí as pessoas copiam, mas enfim, né? Eu acho que se copiar aquilo que é bom, né?
Não copiaria se não tivesse sucesso.
Isso, mas cópia não é original. Cópia já está dizendo, cópia não é original. A original é original. Existe a Coca-Cola e existe a Pepsi. O pessoal quer o quê? A Coca-Cola. Então, a coisa que tem a legitimidade, o DNA, o selo de autenticidade, é legítimo, não tem jeito. Né? Então, existem essas provocações, né? Mas essas provocações também é bom, é ótimo, porque às vezes tira a gente um pouco da zona de conforto, né? Às vezes a gente está até, eu já construí o suficiente, está tranquilo, vou uma prainha, vou descansar mais. Aí vem o concorrente, cutuca a onça com a varinha curta, dá uma provocada, aí a onça desbrava mesmo, dá uma zunhada mesmo e mostra para o que veio. E é isso. A provocação faz parte também. É muito
mas
bom.
Tem a onça da Veloz, né? Que não é fácil de ser combatida. Vamos falar de amizade agora, né? Tem um vídeo de Roselane Rocha, né? Que eu gosto bastante também da Roselane.
Eliana Carlos, mais carinhosamente Ilana, como a chamo. Amiga, me deram essa missão de falar sobre você e eu achei maravilhoso, né? Falar de uma pessoa que eu admiro tanto, de uma mulher tão forte como você, tão admirável, ao mesmo tempo de uma mãe meiga, carinhosa, de uma amiga cuidadora, de uma amiga que não mede esforços para ajudar na hora que se precisa, que está sempre à disposição. Então, amiga, é muito fácil falar de você. Quero te desejar toda a felicidade do mundo, tá? Te dizer que isso tudo é pouco para o que você vai viver ainda na sua vida, que você merece todas as conquistas do mundo, todas as entrevistas, todo o sucesso, tudo que Deus ainda tem para ti, amiga. Então, te desejo muita felicidade, sabe que eu sou muito grata por ter você na minha vida, tá? Você e toda a sua família, e te amo muito, amiga, sucesso.
Eu te amo mais.
Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta com a última parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta... Última parte da entrevista com dona Eliana Carlos, ela que é a empreendedora da Aveloz Têxtil, uma das principais empresas hoje têxteis da nossa região e, como falamos, né, com ramificações em outros estados, né, fábrica, inclusive, em Santa Catarina, não é isso?
Isso. No estado de Santa Catarina, na cidade de Guabiruba. Lá é onde funciona o nosso parque fabril, né? E as lojas são aqui em Pernambuco, porém nós temos representantes comerciais em vários estados, né? Temos representantes em São Paulo, temos em Goiânia, temos em Fortaleza e distribuímos para todo o país, né?
Eu sei que a senhora sempre acreditou na sua capacidade, né? Isso é importante, mas a realidade que se tem hoje, ela foi projetada lá atrás ou tem hora que a senhora para um pouquinho para pensar e pensa, fui longe demais?
Ney, os projetos, né, eles vão acontecendo. Às vezes a gente até acha que tá bom, que tá legal, mas aí as coisas vão surgindo, vão acontecendo, vão se inovando e vai se renovando os projetos. E aí não tem como eu... Essa parte vai ter que cortar, que eu esqueci como
não,
foi a pergunta.
Não, eu perguntei se a senhora acreditava que chegaria onde chegou hoje, se isso foi projetado, ou de repente a senhora para e pensa, fui muito longe. Isso foi planejado?
Ney, eu não diria que foi uma coisa projetada, mas eu diria que eu já sabia, eu já conhecia a minha história antes mesmo que acontecesse.
Mas sabia que ia ter fábrica em outros estados, que ia ter representantes em vários lugares, que ia atuar com exportação. E isso tudo fazia parte do seu sonho?
Na verdade, eu nunca projetei isso. Para ser sincera, eu nunca projetei. O meu objetivo sempre foi trabalhar, cuidar da família, deixar a minha família em segurança, com uma boa educação, saúde, moradia. Minha principal preocupação era aquilo que me motivava, era deixar a minha família tranquila. Eu nunca pensei em construir. Eu achava que minha família estando bem, minha família estando tranquila, através desse meu trabalho, Deus me abençoando, eu abençoando outras pessoas também, estava tudo certo. Mas aí as coisas foram acontecendo e os sonhos da gente, eu não imaginava que fosse uma coisa tão, tão grande que Deus fosse fazer. Porque, assim, na verdade, a gente às vezes até projeta e Deus faz de forma diferente. Mas, nesse sentido aí, eu nunca pensei, eu nunca projetei isso, não. Quando eu comecei a fazer ali 2 mil quilos, primeira compra foram 2 mil quilos de fios. Eu não tinha o dinheiro para o elastano. Eu não tinha o dinheiro para pagar a mão de obra. E aí a malharia que começou a fazer esse pano disse, não, fica tranquilo, eu vou arrumar um jeito, vou lhe emprestar um pouquinho do elastano e a mão de obra você paga quando você se controlar bem. Eu não imaginei que hoje a gente fosse produzir mais de 300 toneladas de malha por mês. Nunca eu pensaria isso, eu nunca pensei isso, na verdade, nunca projetei isso. Aconteceram e graças a Deus, graças ao meu trabalho também, meu esforço. Eu sou muito focada, sou muito, vivo ali na maratona mesmo e trabalho muito, delego tudo, gosto de saber de tudo que está acontecendo na empresa, acompanhar, olhar, conferir. Porém, eu acho que pessoas, né, eu digo o quanto eu me sinto uma pessoa forte, realmente eu sou uma pessoa forte, pessoas fortes, eles sempre têm uma história muito difícil para se tornar tão forte assim. O passado dessas pessoas sempre são muito fortes. Pessoas fortes também são muito difíceis de lidar, porque eles são muito exigidos pela fortaleza que ele é. Então, eles acabam exigindo demais também. Por esse motivo, eu, muitas vezes, tudo eu quero acompanhar, tudo eu quero ver. Sim, e aí, como ficou? Não, gostei, não gostei, aprovei, muda isso aqui, faz isso aqui. Eu gosto dessa coisa, de estar interagindo, de estar mudando, de estar à frente de tudo. Lógico, confio nas pessoas, nos profissionais que faz parte do grupo, mas eu gosto de delegar, eu gosto de acompanhar, eu gosto de daquela coisinha, o boi só engorda mesmo com o olho do dono, eu quero ver como ficou isso aqui. Eu tenho isso assim mesmo comigo, é meu, é de mim, é da minha essência, essa pessoa controladora do meu negócio.
Vamos à participação de mais um amigo, então, né, para a gente encerrar, chegar aqui ao finalzinho.
Oi, gente, olha aqui o Doc. Hoje eu estou incumbido de falar da minha amiga Eliana. Mas é muito simples, muito fácil, porque Eliana, ela é sinônimo de amor, de abraço, de acolhimento, de afago. Ela é uma amiga presente nos dias difíceis e uma amiga animada nos dias alegres. Falar de Lana é muito fácil porque é uma pessoa do coração mais lindo que eu já conheci. Ela tem a essência e o dom de se importar com a dor do próximo, de acolher, de abraçar. Ela é uma amiga verdadeira que eu tenho a honra de poder fazer parte desse círculo social dela. Eu já conheci muitas pessoas nessa minha trajetória de vida, mas Eliana, sem dúvida, é uma das pessoas mais divinas que eu já conheci. E ela talvez nem saiba, mas o nome Eliana provém de um dito que diz que aquele que tem a natureza divina, e é exatamente isso, ela tem a natureza divina, porque ela reflete muito o amor de Deus, o amor ao próximo, o acolher, o ajudar, o estender a mão. E eu sou muito feliz, Lana, por ser seu amigo. Ó, amo você do fundo do meu coração.
Meu amigo,
beijo, beijo,
chorar,
beijo do Doc.
Faltou chorar, Doc.
Ele chora.
Ele é muito manhoso. Ele é muito chorão.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Que legal.
Para a gente chegar ao final mesmo. A senhora disse em uma parte dessa entrevista que houve um momento na sua vida que você pensou em tirar a própria vida. Eu não vou perguntar o porquê você pensou isso, mas vou lhe perguntar o porquê você não fez. Foi o que te levou a dizer não. Eu preciso continuar.
É para me responder agora? Já está. Ney, chegou um momento na minha vida, né, que eu achei que nada fazia mais sentido, né? Mas eu não percebia que tudo fazia sentido, que eu tinha tudo para ficar quando eu olhei para meus filhos. Então, foi eles que me seguraram aqui. Por ele eu estou aqui.
Seria bacana se a gente tivesse a possibilidade de ter, né, a participação deles, mas acho que seu filho está viajando, alguma coisa assim. Queria que a senhora falasse sobre eles, o que é que eles representam para a senhora.
Tudo, tudo. Eles são o meu porto seguro, o meu combustível, eles são os amores da minha vida, são tudo, tudo para mim. Além do mais, são meninos, né? Eu digo que eles são meninos, que eles têm uma beleza interior, uma coisa tão bonita, tão, tão bacana, tão gostosa de se falar, que meus filhos, mesmo tendo tudo que tem, tudo que eu proporciono a eles ter, eles são simples, eles são humildes, eles são empreendedores, igual a mãe, igual o pai. Eles pensam em ter o próprio negócio, eles não se contentam com tudo que nós construímos, tanto eu quanto o pai dele. Eles querem ter o deles.
O que é que
eles
tem neles querem que ter parece o negócio. Com você?
Justamente essa simplicidade, esse empreendedorismo no sangue.
Essa garra.
Essa garra. Eles fazem os projetos deles de negócio, mesmo ali com pouco dinheiro, com o dinheiro da mesada. Eles dizem, mãe, eu quero fazer isso. Meu filho fala, mãe, eu quero investir nos embriões dos cavalos, eu quero comprar mais cavalo, eu quero fazer 3 por dia, vender a não sei quem, por não sei quanto, vai dar certo. Minha filha já mexe também com a confecção, além de contadora da empresa, ela também tem a confecção dela. E eu falo com ela, filha, não precisa, venha, foque mais, fica aqui somente na empresa. Não, mãe, eu quero ter meu negócio independente, eu quero ter meu dinheiro independente. Eu sei que a gente tem alguma necessidade que eu venha ter, a senhora pode me ajudar, mas eu quero ter o meu, quero ter o meu negócio. Então, eu acho que eles são muito parecidos comigo, com o pai também. Eles têm esse espírito de empreendedorismo no sangue deles.
É, como eu falei, né, a gente até tentou a participação deles aqui, né, e conseguimos.
Oi, mãinha, estou aqui para dizer que eu te amo muito, você é meu orgulho. Lhe admiro demais, você é meu porto seguro. Saiba que pode contar comigo em qualquer situação, hein? E que eu agradeço demais a Papai do Céu por ter você como minha mãe. A melhor mãe do mundo. Te amo muito, mãinha. Demais.
Oi, mãinha. Gostaria de dizer que eu lhe amo demais, que eu lhe admiro muito, muito, muito. A sua força, a sua garra, a sua visão. A senhora é uma mulher visionária, empreendedora. É uma mulher de sucesso. Graças a Deus, Deus abençoa a nossa vida. E eu sou grata a Deus por ter a senhora como mãe, uma mãe amorosa, cuidadosa, que aconselha, que puxa a orelha. Eu sou muito feliz em ter a senhora como mãe, como eu já falei, e espero muito que a cada dia que passa a senhora se sinta mais feliz e realizada, e que Deus continue nos abençoando, e desejo muito sucesso para a senhora.
A senhora acha que está faltando alguém? Olha só, eu costumo dizer que a senhora tem 3 filhos. 2 deles vieram da barriga da senhora e 1 veio do coração que o papai da senhora lhe deu. Então, sabe o que é isso? Isso aqui é sinal de muito amor para a senhora, porque a gente tem orgulho, a gente admira, a gente entende a sua garra, a sua coragem, e a gente sabe o quanto a senhora é capaz de superar limites para fazer por quem você ama. Então, isso significa dizer que o Papai do Céu abençoou muito a senhora com os meus 2, porque eles arengam comigo, e eu arengo com eles.
Não, a gente te ama, mãe.
Vamos lá. A gente ama muito a senhora e vamos à homenagem da gente. 1, 2, 3. Te amo, mãinha. Mais uma vez.
Te amo, mãinha.
Mais uma vez.
Te amo, mãinha.
A gente ama você, né?
Beijo.
Acho que eles foram para da piscina hoje. Ai, que delícia, que delícia. Meu Deus, são os amores da minha vida, Ney. E esses Eliana... meninos são muito simples. Muito simples. Tá gravando ainda?
Tá, sim, claro. Eliana, parabéns, certo? Pela vida que você tem, pelo resultado que você tem, principalmente por inspirar pessoas. Acho que o bacana da vida é isso, né? A gente passar pela vida e saber que foi exemplo, que está sendo exemplo, que vai deixar algo bom, que vai acabar mudando, de fato, a vida de outras pessoas. Acho que você tem esse poder. Muito obrigado pela vinda aqui hoje.
Eu que agradeço, Ney. Agradeço a Deus também por ter me dado a oportunidade, né, de construir a minha história dessa forma, né, da forma que foi construída e que ainda venho construindo. Agradeço a você por me receber aqui hoje, né, e quero lhe dizer, Ney, que eu não acho que eu sou uma pessoa de sucesso, não é isso. Eu acho que sucesso mesmo é a gente ser grato, ser abençoado e abençoar outras pessoas. Isso sim. Eu acho que o importante é o que a gente é e não é, o sucesso em si, né? É sobre nós, é sobre quem somos. Muito obrigada. Foi um prazer estar com você, com vocês, ouvintes, aqui nesse momento tão especial da minha vida.
Outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas plataformas, nas plataformas do Santa Cruz Online. O programa Olho no Olho estará de volta na próxima terça-feira, às 19 horas. A todos um abraço e até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.